já foi apresentado também pelo presidente Ziober, a governança do projeto. Aqui tem um pouquinho mais de detalhes, né? Esse comitê diretor, ele aprova os requisitos, ele aprova os planos, os cronogramas, a aprovação de custos e gastos, ele faz o acompanhamento e o repasse dos recursos financeiros. Nesse comitê diretor, nós temos o Ministério das Comunicações, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Defesa. Temos ainda um escritório de projeto, que é um grupo mais próximo ao dia a dia do trabalho, a constituição da empresa servindo o seu cliente e prestando os devidos acompanhamentos e cuidando daquilo que faz parte do contrato, que é o segmento espacial, o satélite propriamente dito, o segmento do solo, que são as aquisições dos equipamentos a serem instalados, tanto no centro de controle como parte das gateways, e a contratação também do lançamento. Aqui eu trago quem são os nossos fornecedores. O nosso fornecedor do satélite, depois de uma competição entre 11 potenciais fornecedores, nós chegamos à Thales Alien Space, com uma plataforma que é muito conhecida, a Space Bus 4000. Para ter uma noção, a envergadura que conta de uma ponta a outra dos painéis solares são 37 metros, ele tem uma altura de 7 metros e pesa quase 6 toneladas. Nós estamos projetando o satélite para uma vida útil de 15 anos, algo totalmente diferente daquilo que hoje é aplicado em satélites de outros tipos de órbita. A cobertura nacional e costeira em relação à banda KA. Temos aqui a parte de atendimento aos BINs, onde já foi apresentado também pelo presidente Ziobia, com uma banda X cobrindo nacional, regional e o teatro de operação. A seleção da Thales levou muito em conta a taxa de sucesso na colocação dos seus satélites no espaço, no funcionamento, no legado que esse satélite traz. Como nós tínhamos uma urgência para o atendimento do Plano Nacional de Banda Larga, isso pesou bastante, além dos requisitos técnicos exigidos e comerciais também. No caso do lançamento, foi selecionado a Ariane Space, também levando em consideração a taxa de sucesso dos lançamentos. O lançador vai ser o Ariane 5, a base de lançamento vai ser Kourou, na Guiana Francesa, na posição geoestacionária de 75 graus oeste. Já tiveram 54 lançamentos com sucesso, e isso também levou em consideração na seleção do lançador. Quando a gente fala do SGDC, nós estamos falando do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação. Se fôssemos falar só do satélite, ele é um dos vetores que se encontra no sistema do programa. Além do satélite, nós temos, então, o centro de controle, que nós temos aqui, então, a banda KA, a banda X e o próprio controle do satélite, e nós temos as distribuições através das gateways e das VSATs. Então, a atuação da Visiona, além dessa integração de definição dos requisitos, da parte de subcontratação, está fazendo toda a integração desse sistema para que a gente possa estar atendendo o projeto principal, que é atender o nosso cliente Telebrás, dentro do Plano Nacional de Banda Larga. Então, este é o sistema completo do satélite do SGDC, como já foi mencionado. Essa imagem já foi apresentada pelo presidente Ziobia, não vale a pena ficar repetindo, mas é só para mostrar que a cobertura realmente é bem abrangente e, principalmente, na parte das aquisições das tecnologias dentro do programa de absorção e de transferência tecnológica. O cronograma está estritamente em dia em relação aos três vetores, ou seja, o satélite, o centro de operações e as gateways. Nós estamos aqui hoje, na data de 18 de novembro, já realizadas as principais etapas da primeira fase do desenvolvimento do satélite, e temos agora a antecipação de uma atividade que era a revisão crítica do projeto, prevista para janeiro, onde nós vamos fazer no dia 19 de dezembro, na França, com o nosso fornecedor, tanto do satélite, a Thales Alenia, quanto também com o fornecedor do lançamento, a Ariane Space, porque a gente não consegue falar, mais alguns minutinhos, senador. Nós não conseguimos falar simplesmente do sistema sem ter o lançador também envolvido. A parte das construções e responsabilidades aqui da Telebrás estão em amarelo, tanto na parte da estrutura do centro de controle quanto das gateways. A nossa parte, que está nessa cor mais avermelhada, é trazer os equipamentos, e prevemos aqui início das instalações das antenas, dos equipamentos, no meio de 2015. Então, todas as atividades estão correndo dentro do cronograma. Aqui, rapidamente... A análise crítica do desenho, do projeto. A partir dessa análise crítica do projeto, nós temos a continuação da evolução e construção dos componentes. Como é um satélite existente, é uma plataforma Spacebus 4000, nós temos que, além de acompanhar o desenvolvimento e a construção dessa plataforma, o estabelecimento das cargas pagas, são cargas diferentes. A banda KA é uma carga útil diferente, a banda X é uma outra carga útil. Então, toda essa integração tem que ser feita junto com a plataforma para atendimento das potências de carga, geração de energia e tudo mais. Então, nós passamos da a fase preliminar do projeto, que é o PDR, a análise crítica preliminar, foi feita aqui em maio, e agora nós estamos antecipando essa análise crítica final para poder dar continuidade na construção do satélite aqui, fazendo as principais integrações já a partir de outubro, novembro desse ano, com o lançamento previsto para outubro de 2016. Conforme estabelece o decreto da criação da construção do SGDC. Aqui algumas fotos apenas, essa aqui é o cilindro central, onde vão os compartimentos de combustível. Essa parte aqui, que na noção são 7 metros de altura. A antena de controle com 13 metros de diâmetro. E só para ter noção da dimensão, alguns painéis laterais do satélite, com a foto com algumas pessoas, para a gente ter noção da dimensão do satélite. Aqui a reunião da revisão preliminar do projeto, que é realizada na França, e a construção já de cablagens, a parte de painéis, instalação das cablagens nos painéis e os módulos do sistema de propulsão. Um dos projetos mais importantes dentro do projeto é exatamente a absorção de tecnologia. Nesse ponto, nós temos até a agradecer ao nosso fornecedor Thales Alenia, que está utilizando a nossa equipe de engenheiros como engenheiros, como se fossem Thales Alenia. Ou seja, essa é a melhor maneira de fazer uma absorção de tecnologia. É conseguir que as pessoas que estão localizadas no ambiente de trabalho compartilhem com os engenheiros da área de desenvolvimento o trabalho. E muitas vezes, essa equipe, como já foi mencionado pelo professor Zé Raimundo, de 27 pessoas agora e 32 pessoas em janeiro do ano que vem, elas trabalham efetivamente no desenvolvimento das atividades de engenharia. Aqui a composição, quais são as entidades que estão colocando e a quantidade de pessoas nessa primeira fase, onde nós tivemos, complementando essa equipe, mais 9 pessoas para cursos técnicos nessa fase 1. Nós temos pessoas do INPE, pessoas da AEB, pessoa do Ministério da Defesa. Agora, na segunda fase, nós vamos ter a primeira equipe da Telebrás e temos uma equipe permanente da Visiona trabalhando em conjunto. Todas essas atividades estão sendo desenvolvidas e absorvidas por essa engenharia que se encontra hoje dentro da Thales Alenia. Tivemos, então, o que chamamos on-job training, ou seja, trabalhando lado a lado com os profissionais da Thales, e agora, em janeiro de 2015, começaremos a fase 2. Rapidamente passando, então, para o SCD Hidro. O SCD Hidro, o satélite de coleta de dados, o professor Zé Raimundo já definiu até uma estratégia de como isso deve ser a industrialização. Nós estamos olhando para a descrição da missão, tentando entender quais são as demandas, propondo uma constelação de satélites ou analisando a possibilidade de uma constelação de satélites para fornecer dados ambientais, né, coletados de plataformas, as PCDs, distribuídas pelo território nacional. Monitoramento das bacias hidrográficas, previsão de tempo, estudos sobre correntes oceânicas, química da atmosfera, agricultura. E estamos analisando, dentro dos programas existentes, tanto do Plano Nacional, do PNAE, das atividades espaciais, quanto do PESE, aqui nós temos aplicações, tanto de aplicações civis quanto aplicações militares, a possibilidade de definir dentro de uma plataforma de um microsatélite de 150 quilos, mais ou menos, poder fazer uma linha que possa criar uma otimização de aplicação. Ou seja, um licenciamento de uma microplataforma onde a gente consiga fazer uma nacionalização parcial da plataforma, garantiríamos um direito de uso com a nacionalização dessa plataforma e Numa segunda fase, da mesma forma como o SGDC, fazer um aprofundamento, um aprofundamento da nacionalização. Obviamente que na possibilidade de termos um segundo SGDC, estamos contando com a ampliação do LIT dentro do INPE para que essa integração possa ser feita exatamente em território nacional, independente do volume de conteúdo nacional que nós consigamos fazer e colocar da indústria nacional para dentro do segundo SGDC. Nesse caso, entra o programa de transferência de tecnologia, também já mencionado pelo presidente José Raimundo, que está identificando empresas do Brasil que podem absorver essas tecnologias. Um outro projeto de desenvolvimento, hoje nós temos um gap na indústria nacional, que também poderia ser aplicado numa constelação de satélites, é o que nós chamamos de AOX, mas é uma sigla em inglês, mas seria um software de controle de órbita e atitude. Nós estamos analisando a possibilidade de começar um desenvolvimento sobre esse software, que é um sistema altamente preciso, consiste na manutenção de órbita e controle de posição de movimento do satélite, uma tecnologia que não é dominada pelo Brasil e a tecnologia central para o controle de satélite e integração dos sistemas. Obviamente que a intenção de trazer uma capacidade dessa para o Brasil tem que envolver diversos atores, INPE, as empresas que hoje já estão trabalhando neste processo, neste projeto, que até hoje não temos ainda capacitação nacional. Só fazendo, depois de assistir o discurso do senador no Senado, inclusive mencionando sobre essa audiência pública, nós fizemos um rápido caminho da indústria aeronáutica, que levou da criação do CTA até hoje o que a Embraer representa, e fizemos aqui do setor espacial um mesmo caminho, que consolida na criação dessa integradora nacional, a consolidação da indústria através de uma integradora, e, obviamente, precisamos ter força suficiente para que os novos projetos aconteçam, não só demandados pelo PNAE, mas também pelo próprio PESE, além de satélites de desenvolvimento, que poderiam criar condições de qualificar componentes nacionais. O INPE é a instituição mais capacitada para dar essa qualificação, criar um histórico de voo para que isso a gente consiga colocar no mercado internacional. Então, rapidamente, esse era o material que eu tinha para apresentar, e agradeço aí, desculpa a extensão do tempo.
Muito obrigado, senhor Eduardo Bonini. E agora passamos a palavra ao coronel Anderson Tesh Horsken Alvarenga, que é da assessoria para o projeto de satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégica do Ministério de Defesa.
Senhor senador Aníbal Diniz, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite feito pela Casa para a participação aqui nessa mesa do Ministério da Defesa, ao qual eu tenho a honra de representar. E agradecendo a Vossa Excelência, agradeço a todos os presentes. A minha exposição, eu acredito, foi muito facilitada pelos meus antecessores. Eu pretendo não ser muito enfadonho nem repetitivo e vou me limitar a abordar o payload, ou seja, a carga útil militar desse satélite, o SGDC. Vou começar com um pequeno histórico a respeito da origem, o que originou a necessidade do SGDC. Em 88, nós temos uma decisão que foi tomada de inclusão de um payload de banda X nos satélites B1 e B2, então da Embratel. Em 92, o Ministério da Defesa, ele inicia sua rede utilizando comunicação satelital em banda C, a sua rede que visaria permitir as comunicações integradas, comunicações militares integradas entre as três forças. Essa rede inicial, ela começou realizando o enlace de Brasília com Rio de Janeiro, Curitiba e Manaus. Em 2000, nós colocamos em operação os primeiros terminais de comunicação por satélite em banda X. Eram 9 terminais. Esses terminais possuíam aí capacidades adequadas à época para as comunicações militares. Em 2006, Houve um início da ampliação dessa rede, a ampliação com o aumento do número de terminais e também a modernização dos terminais já existentes, aumentando aí a sua capacidade, aumentando aí a sua velocidade de transmissão de dados. Em 2003, voltando um pouco, o Ministério da Defesa participa dos estudos para a implantação do chamado, então, SGB, o Satélite Geoestacionário Brasileiro. Estudos estes que serviram de base para os estudos de implantação do SGDC, já em 2011, que culminaram com a assinatura do contrato em 2013. Situação pretendida. O lançamento do SGDC, ele visava atender as comunicações do Ministério da Defesa, em particular as necessidades, as demandas do sistema de comunicações militares por satélite em banda X, as comunicações estratégicas de governo na banda KA, o Programa Nacional de Banda Larga, também na banda KA, e absorção e transferência de tecnologia. Condicionantes do projeto: controle do satélite exclusivamente em território brasileiro, nas mãos de brasileiros. Controle do satélite numa parceria Ministério da Defesa e Telebrás, conforme já foi comentado. Controle das comunicações, a carga útil de banda X controlada pelo Ministério da Defesa, a carga útil em banda KA controlada pela Telebrás. E duas estações de controle do satélite, uma principal e uma secundária, em organizações militares, com a finalidade de aumentar ainda mais a segurança do controle do satélite. Ganhos esperados: maior potência. Atualmente, a capacidade satelital em banda X, ela é contratada, mas ela possui limitações em potência que impedem a utilização de todos os terminais simultaneamente do Ministério da Defesa. Então, com a capacidade que nós temos hoje, nós conseguimos operar com menos da metade dos nossos terminais simultaneamente. Maior largura de banda. Com o SGDC, nós vamos mais que dobrar a largura de banda disponível hoje para comunicações militares. Maior número de coberturas. Hoje nós temos uma única cobertura, que é chamada uma cobertura hemisférica, ela pega uma área bastante ampla. E com o novo satélite, nós passaremos a contar com três coberturas: uma regional, uma nacional e móvel, que eu mostrarei no próximo slide. E, também importante, maior segurança, onde nós passaremos de uma situação onde nós tínhamos apenas o controle das comunicações e passaremos para uma situação onde nós teremos o controle do satélite e o controle das comunicações. Essas são as coberturas que o SGDC vai prover para as comunicações militares. Então, nós temos uma cobertura ampla, que é uma cobertura regional, que ela engloba toda a área de interesse, toda a área em que o Ministério da Defesa possui interesse geopolítico, onde o Ministério da Defesa se faz presente. Por exemplo, nós temos aqui o Haiti. Nós temos o oceano, onde nós temos os navios da Marinha se deslocando. Nós temos uma cobertura nacional com maior nível de potência. E nós temos esta cobertura aqui, que é um spot móvel, que ela pode se deslocar por toda a área que o satélite consegue enxergar, que é esta área que está representada aqui na figura.